Mas e falar de saúde aqui na nossa arquidiocese, na nossa igreja, é com a Pastoral da Saúde, o Padre Jorge Brito, incansável nesse trabalho, né, nessa missão de convidar as pessoas a cuidarem da sua saúde, do seu bem-estar e cobrar também, né, das autoridades públicas que estabeleçam políticas públicas de saúde. Não é isso, Padre Jorge? Seja bem-vindo aqui ao programa Em Sintonia.
Com certeza. A Pastoral da Saúde é mais do que simplesmente uma ação da igreja, né? É uma ação muito abrangente. É eclesial, social e política, né? A Pastoral da Saúde, ela tem um trabalho muito grande para o controle social e assistência aos que estão enfermos.
E essa pastoral que tem a sua central aqui na Arquidiocese, mas ela está hoje distribuída em quais paróquias, e quem até quer implantar, quem ainda não tem, como é que faz para implantar a pastoral?
É, em um bom número de paróquias de nossa Arquidiocese, há a Pastoral da Saúde. Nós precisamos simplesmente ampliar esse trabalho para as paróquias que ainda não conhecem, não, porque a maioria já conhece a Pastoral da Saúde. Nós precisamos ampliar para aqueles que tiverem disponibilidade para estar a serviço dos irmãos, né? Lembrando que Jesus disse lá em Mateus 25, eu estive doente e você me visitou. Olha, Patrícia, é uma coisa curiosa, eu vou dizer aqui no ar, eu digo sempre no ar porque eu já estou cansado várias vezes de dizer aos bispos aqui da arquidiocese. Então eu digo agora publicamente, eu não consigo entender como é que a arquidiocese pode ter mais de 4 mil ministros extraordinários de comunhão, e esses ministros não estão a serviço da Pastoral da Saúde nos hospitais, não é? Nos hospitais nós temos poucos agentes e ministros que dão assistência aos doentes. Às vezes, um hospital grande como o Roberto Santos, eu celebro a missa dia de quarta com 5 ou 6 agentes de pastoral de saúde para visitar aquele hospital imenso. Ou o Hospital das Clínicas.
E o que teria faltando? Desculpe, padre. É um chamamento, é talvez a vocação para estar
vocação
nesse ambiente. É isso?
É tão bom conversar com uma pessoa que não é só competente na comunicação, como é especialista na área de igreja. A palavra é essa, é vocação, né? O chamado. Pois toda pessoa que é ministra extraordinária da comunhão, vocacionalmente, deve ser alguém que tenha jeito e solicitação interna para estar ao lado do doente. Pois porque o ministro extraordinário, ele foi feito para levar comunhão aos doentes, não é? Mas isso se tornou um serviço de altar. A maioria dos nossos ministros extraordinários, eles vivem no altar, do lado do padre, do lado do bispo, nas celebrações, simplesmente ali com o seu jaleco, fazendo o serviço de altar. Quando a vocação primária do ministro extraordinário é estar com os doentes, não é? Então eu quero aproveitar esse momento para dizer a você que é ministro extraordinário e que está me ouvindo, venha participar conosco dia 11, sábado, no Hospital das Clínicas, vamos ter um dia inteiro de espiritualidade, né? Jesus e os doentes. A doação é um dia de espiritualidade da nossa pastoral, onde você pode entender o trabalho da pastoral, pode rezar e fazer um gesto bonito de doação de sangue para ajudar o EMOBA. Ajudar o EMOBA, não. Eu erro quando eu digo isso. Para ajudar as pessoas que precisam de sangue.
Para exercitar a sua solidariedade, a sua vocação também, né, de ajudar o próximo, de se colocar a serviço. A doação de sangue é algo simples, não dói, não incomoda, é com toda a segurança, não tem esses pensamentos, ah, vou doar sangue, será que eu posso contrair uma doença? A gente não existe, você avançou, tem todos os equipamentos, é todo um protocolo, né, padre? Claro. Eu sou doadora também, você passa por uma triagem, além de ser um serviço também para a própria saúde, porque depois as pessoas recebem um relatório, porque para fazer essa doação tem que fazer uma série de testes ali. Se tem algum tipo de patologia, né, de hepatites, outras questões, às vezes você sabe até se você está com suas taxas, né, baixas, às vezes, olha, você não vai poder doar hoje porque não está ok. Então você já fica ali sabendo também, para é um bem-estar seu também.
Patrícia, talvez o povo não sabe que doar sangue não é só um gesto de doar. Quem doa também recebe. Também recebe, não é? Porque quando você estende o braço para doar o seu sangue, você recebe uma assistência pública de saúde. Porque quando você doa o sangue, você faz uma bateria de exames que consegue detectar qualquer problema de saúde que você tenha e você será encaminhado para o tratamento. Então, ali na doação de sangue, você pode descobrir uma patogenia que você não conhecia. Muita gente, no ato de doar sangue, sem saber, descobriu que tinha uma chagas, né? Fez o exame lá de Machado Guerreiro, descobriu que tinha uma chagas. Então, é importante que você estenda seu braço num gesto de amor e solidariedade ao irmão, mas você que doa também recebe, porque você passa por uma bateria de exames que pode lhe ajudar caso você tenha alguma patologia.
Então, a doação, transformar essa dor, né, em algo mais leve. E você pode tirar essa dor com a sua ação. É isso que é o convite da pastora Padre.
E o bonito, você sabe o que é?
Tá
o
linda a camisa, viu, Padre?
Vou lhe enviar uma.
Tá aqui no YouTube.
Eu vou lhe
enviar uma. As pessoas podem ver. Porque Jesus Cristo é escrito, Cristo estendeu os dois braços na hora da paixão. Vem estendo os seus dois braços, o seu braço, e também faça a sua doação. Coisa linda, né?
Então, é uma coisa que talvez é curiosa, pegue essa frase, a dor, ação, e junte. Se você juntar essa frase, a dor, ação, você vai ver que vai virar adoração. A verdadeira adoração a Deus se faz no carinho, no amor ao próximo, não é? A gente hoje tem vivido muito de joelhos em nossas igrejas e esquecendo que o juízo final se dará em torno... Aí vem o dia do pobre aí, né? Dia 19 de novembro é o dia do pobre. Isso. Então, o Papa sempre tem chamado a atenção para que a nossa fé se transforme em gesto concreto, em gesto de amor. E doar sangue é gesto de amor. Cuidar do outro é gesto de amor. Cuidar de quem está com fome, quem está nu, quem está com sede, quem está doente, é gesto de amor. É obra de misericórdia.
Então, olha, Padre Jorge vai continuar aqui com a gente, tá?
Para
falar mais, não só sobre essa ação de doação de sangue, mas também de outras ações que a Pastoral da Saúde vem fazendo. Já fazer um pré-balanço aqui, já estamos em novembro, o ano, final do ano quase chegando. E como é que foi o ano de 2023, ou está sendo, dentro das ações da Pastoral? Além dessa questão de ter mais agentes, né, ali ministros da Eucaristia nos hospitais, que outras demandas a pastoral entende que é necessário ser implementada. O assunto é saúde. E a saúde realizada por uma das pastorais sociais de grande importância dentro do trabalho da nossa igreja. A Pastoral da Saúde. Vamos entender qual é o trabalho, quais são os desafios, as perspectivas e as campanhas de saúde que essa pastoral aqui na nossa Arquidiocese de Salvador tem feito. Com a palavra aqui com a gente, o Padre Jorge Brito, que é o coordenador arquidiocesano exame da Pastoral da Saúde, mais uma vez, bom dia.
Bom dia a você que me escuta e que me acompanha pelas redes sociais, a esse programa de audiência com a nossa Patrícia Tosta. É uma alegria estar aqui na Rádio Excélsio sempre para poder usar esse veículo de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim, para que aqueles que nos escutam possam, de fato, através de nossos apelos, entender que não é um apelo do Padre Jorge, não é um apelo da Igreja de Salvador, é um apelo de Deus. Uhum. É a voz do Senhor do Bom Fim que lhe convida a participar mais de perto das ações evangelizadoras. Porque a Pastoral da Saúde é isso, é uma ação evangelizadora no campo da saúde.
É um apelo, inclusive, né, nosso Papa, o Papa Francisco, ele tem convocado as pastorais sociais, esse trabalho, essa igreja em saída, essa igreja que não fica só dentro do templo, só naquele acolhimento que é necessário, claro, através dos rituais, do sacramento, mas também vai até onde as pessoas não estão, aquela pessoa que não pode chegar até a igreja, e aí esse serviço da Pastoral da Saúde, da visita, aliás, saúde, cuidar da saúde, foi uma das missões mais lindas de Jesus Cristo.
Ah,
ele curou tantos enfermos, não é, Padre?
Tem duas coisas, Patrícia, que eu fico preocupado com a forma que hoje se lê a Bíblia, não é? E tem duas coisas que as pessoas cometem. É um pecado grave dizer que que religião e política não caminham, uhum. porque se a gente tirar a política da Bíblia, a gente perde mais de 75% da Sagrada Escritura. Uhum. Porque os profetas, na literatura judaica, que a gente chamava de Antigo Testamento, eles tinham um papel grande no controle social. Eles eram os grandes controladores das ações dos reis em seu tempo. Uhum. E a outra coisa é entender que nos evangelhos, mais de 75% a 80% das ações salvíficas de Jesus era curando doentes.
Então, aí a gente pergunta isso: qual é a necessidade das pastorais sociais, conhecendo todo o trabalho da igreja, sua missão, qual é a necessidade das pastorais sociais, entre elas a pastoral da saúde e também o alcance que elas estão tendo?
Observe, agora nós estamos ainda quentinhos, né, pelo sínodo, e a sinodalidade, eu vou trocar aqui em miúdo com uma canção que cantamos muito esse tempo. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. E participar. Era a canção do momento da sinodalidade, né? Então, ser igreja é caminhar juntos. Há tempo que a igreja vem nos convocando para a pastoral de conjunto. Quer dizer, a pastoral da saúde, ela não anda sozinha. Ela anda com a pastoral da família. Porque em toda a família tem criança, tem idoso, também tem doentes, né? Ela não anda sozinha, ela anda com a pastoral carcerária, porque nos presídios tem problemas graves de saúde que precisam ser resolvidos. Ela não anda sozinha, porque na pastoral da criança também tem muitos problemas de saúde com nossas crianças. Então tem que existir uma pastoral de conjunto, um entrelace, uma rede de comunicação entre as pastorais sociais, não é? E agora a segunda palavra da canção: caminha juntos e depois participar. O que está faltando muito agora é a participação, porque preste atenção, Patrícia, depois da pandemia a gente se acostumou muito ao online, né? Se acostumou muito a ficar em casa participando da televisão, das missas e das ações. A gente ficou preso ao mundo virtual. E agora que a pandemia passou, as pessoas precisam retornar às pastorais, retornar a ter a ação pastoral. Nós tínhamos muitos agentes de pastoral de saúde que depois da pandemia não retornaram às atividades, né? Ficaram mais presos ao virtual. Mas agora é hora de participar. É hora de voltarmos às nossas ações. Porque a pastoral da saúde tem a ação comunitária, que é na sua paróquia, a visita aos doentes, o cuidado aos que estão acamados, que frequentam a paróquia. Ela tem a ação solidária. A ação solidária é a visita aos hospitais e assistência àqueles que estão internados. E a ação política institucional, que é a participação nos conselhos locais, distritais, municipal, estadual e nacional de saúde, para que, participando da política pública, a gente garanta os direitos à saúde que a pessoa tem.
E aí cada um vai olhar um pouco para a sua vocação, né? Tem também o seu dom, o seu talento de ajudar. Tem aquelas pessoas que são mais chamadas a exatamente ser esse canal de palavra, de acolhimento, dessa visita, de estar ali visitando aquela pessoa enferma na casa, nos hospitais, levando aquele acolhimento. Tem pessoas que estão e têm mais esse trabalho. Outras já têm aquela militância, já têm aquele ímpeto, né, de ver o trabalho mais abrangente e quer estar lá nas atividades de base, nas comunidades, fomentando ações para mudança. Porque não adianta só, claro, é importante a visita, é importante fazer esse cuidado, mas se não muda na estrutura da questão da saúde, pessoas vão continuar adoecendo e sem assistência. Então, tem também aquele trabalho ali na base, nos conselhos, participando, porque depois, padre, não adianta. Imagine, o padre não faz milagre, ele é um santo, viu, gente? Mas, já é um santo em vida, mas não está fazendo milagre sempre, não. Às vezes você liga, Padre Jorge, me ajude, por favor. Apareceu uma demanda de urgência. E aí, como é que ele vai solucionar? E às vezes essa mesma pessoa, quando é convidada, não sei se é assim, mas imagino que seja, para uma reunião do conselho, não vai.
É, por exemplo, Patrícia, se a pastoral da saúde ficar só visitando doentes, ela vai voltar a ser pastoral do enfermo. É, uma coisa é pastoral do enfermo e uma coisa é a pastoral da saúde.
Da promoção da saúde.
A pastoral da saúde, ela assiste o enfermo, mas ela também é preventiva.
Olha só.
Quando o nosso amigo falava aí há pouco do Novembro Azul, a pastoral da saúde está envolvida nessas campanhas do Novembro Azul, do Outubro Rosa, para ajudar na prevenção, porque é melhor prevenir, né? É melhor prevenir. Então, desde já dizer que a pastoral da saúde, na sua ação comunitária, ela faz muitas ações preventivas. Por exemplo, hoje a gente está com um número muito grande de pessoas que têm verdadeiramente AVC e infartos, não é? E aí a gente se pergunta de onde veio tudo isso, principalmente depois da pandemia. Aí vem várias especulações que é resultado da vacina e tudo mais. Não é não, é porque as pessoas em casa ficaram mais ociosas. Então, durante a pandemia, as pessoas fumaram mais, beberam mais, consumiram mais coisas gordurosas, mais coisas que trouxeram problemas de saúde que estão refletindo agora, 3 anos depois da pandemia. Entendeu? Então, a pastoral da saúde tem todo um trabalho de prevenção contra o tabagismo, que traz consequências graves, contra o alcoolismo, que traz problemas graves. Entendeu?
Exato.
E aí a gente vive nessa luta. E na questão da prevenção, na questão também da política pública, eu quero dizer aqui, você vai tomar um susto, mas eu vou lhe dizer, eu sou muito brigão com a questão das campanhas que se faz no Outubro Rosa e no Novembro Azul.
Não é, não.
Quando se faz esses mutirões, né? Quer dizer, existe na rede pública, não é? O serviço de mamografia, que tem que ser oferecido pela prefeitura o ano todo. Quer dizer, de janeiro a setembro, as mulheres querem cuidar da saúde, procura o mastologista, procura o exame e não encontra, né? Não encontra em canto nenhum da rede pública.
Aí
quando chega outubro,
20 mil.
Uma politicagem que arma esses todos. A pessoa fica de 4 da manhã até 5 da tarde, embaixo desses todos quentes, numa fila para fazer uma mamografia que pode se fazer tranquilo o ano todo. Você viu aquela vergonha? Olha, eu posso falar. Eu posso falar porque eu me sinto responsável pelo governo que aí está. Eu fui um dos que lutou, entendeu? Eu me sinto responsável. Mas foi vergonhoso a CESAB e o governo estadual fazer aquele mutirão na Fonte Nova, colocando mais de 16 mil idosos acima de 60 anos numa fila para fazer um check-up. Isso tem que ser um serviço oferecido todos os dias ao idoso. Os idosos estão sofrendo, já que estão fazendo aí... É quando mais a gente precisa de cuidados, é com a idade idoso, né?
E a gente a população está envelhecendo. A pirâmide social, o IBGE divulgou agora os dados, mudou muito. A velhice, o envelhecimento, a longevidade é uma realidade do Brasil, não, do mundo. E a gente precisa dar conta. O senhor falou, você vai se assustar? Não me assusto, não, com essa questão, seu posicionamento, e não só seu, mas de outras pessoas também que lidam com a temática da saúde em relação a essas campanhas, né? Eu entendo aqui, do meu lado como comunicadora, que as campanhas, elas são importantes, elas têm uma certa importância no sentido de chamar atenção. De mobilizar, a mídia se mobiliza, as redes sociais, as pessoas vestem a camisa, fazem palestra, levam os assuntos para a escola. Então, isso dinamiza.
Como campanha.
É um momento forte como campanha. Agora, o serviço Concordo também. É um ano inteiro. Não é possível que a mulher tenha que esperar outubro para fazer a mamografia. Ou muitas vezes, quando já tem um diagnóstico de câncer, a lei diz que ela tem até 6 meses para começar o tratamento. É lei. E ela fica um ano, 2 meses com a mamografia e não acontece. Pois é. Quando vai, aquele câncer que poderia ter sido feito, resolvido de uma forma mais simples, com uma intervenção não tão mais profunda, digamos assim, não tem o termo técnico aqui, mas digamos assim, algo mais incisivo, seria simples, uma cirurgia, a mulher vai ter que fazer algo muito mais complexo. Então, gente, fica aqui o alerta do padre Jorge Brito, que é um incansável lutador e defensor da saúde, promoção da saúde, da pastoral da saúde e não do enfermo. E fica aí as nossas autoridades também com esse recado. É saúde o ano inteiro. Então, não é só saúde mental em janeiro, câncer de mama em outubro, câncer de próstata. Próstata em novembro, saúde mental.
Do suicídio em setembro.
Não, dá, né?
Tem muita gente suicidando.
Pois
né?
É.
A doença, a saúde mental é uma das coisas, Patrícia, que perdeu o campo. Aqui em Salvador, os CAPs, posso dizer, acabaram. O que era o CAPs? O que foi o propósito político do CAPS? Hoje saiu saúde mental. A gente acabou com os hospitais. De problemas mentais, né? Viraram a maioria hospital dia.
Que tinha aquela luta antimanicomial.
Pois é. Aí era pra acabar.
Acabou o manicômio.
Acabar
tudo bem,
com o manicômio.
O quê, troca?
Mas em substituição ao manicômio, deveria ter os CAPs com a equipe completa funcionando. E vou lhe dizer, imagine, novembro azul. O homem já é difícil ir ao médico, não é? É difícil o médico. E o ano todo, quando o homem procura o médico, não encontra o exame, não encontra o médico. Aí chega novembro azul, começa aparece tudo, né? É como se todas as clínicas chegassem ao final do ano, com medo do recurso público voltar à origem, aí faz essas campanhas, que normalmente por trás dessas campanhas tem um político para se aproveitar e dizer que ele que está levando o serviço para o bairro, e tem as prestadoras de serviço do SUS, determinadas fundações e empresas que vão lá para fazer aquela campanha, porque o medo do recurso voltar à origem federal. Isso. Então você que presta serviço ao SUS, que é, entre aspas, o filantrópico, que tem os benefícios de isenções de taxa e tudo, porque presta um serviço ao SUS, faça isso o ano todo. Faça isso o ano todo. Entendeu? Não faça só em outubro com medo do recurso voltar. Faça o ano todo. Pronto. As pessoas adoecem o ano todo.
Exatamente. E a Pastoral da Saúde está aqui o ano todo também chamando atenção. Tem doença todo. Se teve 16 mil pessoas na Fonte Nova procurando recurso, sabe por quê? Porque é uma demanda. Isso aí é um sinal de alerta para dizer que tem demanda. Essas pessoas todas estavam em casa esperando uma oportunidade. E será que elas ficaram só esperando? Não. Elas já foram lá no posto de saúde, no programa Saúde da Família, elas foram no posto do bairro e não encontraram. Não tinha médico. Aí elas, nessa oportunidade, desesperadamente, submetendo a essa situação lá, foram atrás de conseguir algo que elas poderiam ter tido em janeiro, no início do ano, até no ano passado, ou tem gente até há 2 anos atrás. Então é sobre isso, né, padre? É saúde com respeito e dignidade para nossa população.
Não é, e só botando aqui entre aspas assim, não é uma questão de crítica irresponsável que a gente
não faz. A gente reconhece as ações.
Porque eu participo. Pronto. A Pastoral da Saúde participa dessa construção e você, como comunicadora, participa dessa construção. Tá. Não é uma crítica pela crítica. Exato. É uma crítica construtiva.
Exatamente, até porque o nosso papel aqui como comunicadores, como liderança religiosa, é fazer essa cogestão, né? O gestor, ele precisa ouvir as bases para ver quais são as demandas. E nós, quando tem coisa positiva aqui, falamos também, trazemos as ações, elogiamos, mas há uma demanda grande no setor da saúde e na saúde mental, que é um capítulo à parte dentro da saúde, que a gente pode falar em outro momento e que precisa muito.
E não é um problema estadual somente. Isso. É um problema também municipal.
Claro.
Porque os problemas nascem na atenção básica.
Que é ali que é a porta de entrada para ter acesso ao
atenção
sistema.
Básica. É uma beleza conversar com quem entende.
Ai,
muito bem, Patrícia.
Beleza, melhor ainda é conversar com quem entende, com quem faz, com quem realiza. E é por isso que tem aí a campanha Doação, adoração, que coisa linda que está acontecendo. Vamos aproveitar esses 4 minutinhos finais para falar mais da campanha, padre.
Pois é, todos os anos a Pastoral da Saúde, porque toda pastoral social, se ela só faz da sua ação uma luta, ela vira um sindicato. Né? Uhum. Mas se a pastoral social ela tem espiritualidade, ela é uma pastoral. Legal. Então, todos os anos, a Pastoral da Saúde, ela tem um retiro ou ela tem um dia de espiritualidade. E esse ano, o dia de espiritualidade cai no dia 11 de novembro. Esse dia vai acontecer no Hospital das Clínicas. Olhe você que está me escutando, escute bem. Dia 11, no Hospital das Clínicas. Naquela semana, de 7 a 11, no Hospital das Clínicas, vai haver a coleta de sangue, não é? Porque o nosso estoque está muito baixo no Hemoba e muita gente precisando de sangue. Então, de 7 a 11, vai haver coleta no Hospital das Clínicas pelo Hemoba. E o nosso dia católico, que eu chamo assim, né? O dia do católico. Você que comunga, você que vive nas igrejas, nas paróquias, o dia de você fazer o seu gesto de amor será no dia 11. De 8 da manhã ao meio-dia, nós estamos lá com o carro do Hemoba colhendo sangue. Convide o esposo, a esposa, o filho, a filha, o sobrinho, o vizinho, o amigo para ir doar sangue nesse dia. A Pastoral da Saúde estará lá visitando os doentes, em um momento de adoração, de louvor, fazendo o dia de espiritualidade e junto ao dia de espiritualidade, esse gesto de amor que é doar sangue.
E essa doação de sangue, ela aumenta, né, agora nesse período do final do ano, aumentam as festas populares, onde infelizmente a aglomeração às vezes leva a atos de violência, aumenta também o fluxo de pessoas saindo, deixando a cidade para o período de festas, de férias, e aí aumenta a demanda, ou seja, a procura por bolsas de sangue e o estoque fica reduzido. Portanto, está aí esse convite, a pastoral convidando a todos, né, padre?
Quem pode doar sangue,
como pode acontecer?
Patrícia. Quem pode doar sangue é uma pessoa de 16, 17 anos, se for acompanhada pelo seu responsável, né? Que esteja acima de 50 quilos, né? A partir dos 18 até os 69, pode doar livremente, não é? A pessoa pode doar livremente o seu sangue. É importante que na doação também você se coloque como doador de medula, né? Que lá pode descobrir que sua medula também é compatível com alguém.
Então, finalizando, deixando bem claro na mente das pessoas, dia, horário, como participar.
No dia 11 de novembro, de 8 até as 4 da tarde, é o dia de espiritualidade. A doação de sangue será até o meio-dia. Pode ir sem medo.
Onde, padre?
No Hospital das Clínicas, aqui no Canela.
Pronto.
Pode ir sem medo. O hospital disponibilizou uma enfermaria própria, caso alguém tenha necessidade, não é? Disponibilizou o refeitório para depois de doar sangue você poder se alimentar e refazer as forças. Está tudo bem equipado, logisticamente bem preparado para esse dia.
Com muito carinho para acolher a todos, 11 de novembro, então, Hospital das Clínicas, aqui no Canela, você é convocado, não convite não, é uma convocação,
para
que todos possam participar. Padre Jorge Brito, obrigada pela presença, foi uma honra falar
que
com você.
Que Deus do alto dos céus derrame copiosas bênçãos sobre você, a Rádio Excelso, sua família, e a você que me escutou, que esse apelo, né, chegue ao vosso coração. E responda com generosidade.
É isso mesmo, esse é o convite do Papa, é o convite da nossa igreja, é o convite do Senhor Jesus Cristo, olhar a todos, fazer o bem, cuidar da saúde, para que todos vivam e tenham vida plena. Obrigada, Marquinhos, Jorge Roriz, Melissa Lima, Mayara Fernandes e toda a equipe do Estonia, João Vitor. Final de semana, a gente volta segunda-feira com muito mais para você às 8 da manhã. Beijo grande, fiquem com Deus.
Em sintonia.